escrupulosamente o protocolo acordado com a Liga, por sua vez, foi delineado juntamente com a DGS. O Sporting Clube de Portugal vai mais além e faz testes diários, nomeadamente de antigênio, para controle interno. Pela primeira vez, desde agosto, que os resultados internos não bateram certo com os resultados PCRs, testes feitos obrigatórios pela Liga. Recebemos a notificação, respeitámos essa notificação, os jogadores ficaram privados de desempenhar a sua função. Nos dois dias seguintes, os mesmos jogadores repetiram mais dois testes de PCR em laboratórios diferentes, mais dois testes de antigénios internos e sempre negativos. Eu sou médico e posso afirmar inequivocamente que os jogadores não têm Covid. Alertámos, entrámos em contacto com o laboratório Unilab, falámos com o seu diretor clínico, o qual ficou também preocupado com a situação, foi enviado toda a documentação e o próprio diretor clínico respondeu-nos que tratavam-se de falsos positivos e que estava disponível para enviar rapidamente uma documentação a comprovar tal. Para quem não é médico, o falso positivo, ao contrário do falso negativo, tem uma percentagem inferior a 1%. Por isso, se fizermos as contas, numa amostra de 30 testes, o Sporting teve 2 falsos positivos, o que é muito azar. Não é azar, é muito azar. Mas nós entendemos que esse azar pode acontecer. E quando falámos com o diretor clínico do laboratório, entendemos que, uma vez que há a probabilidade de 1% de haver um falso positivo, significa que em 100 testes existe um falso positivo. Acontece. E para nós, apesar de termos sido privados no jogo contra o Rio Ave de 2 jogadores fundamentais, aceitámos. A estatística é o que é. Tivemos azar. Para grande espanto meu, no dia seguinte, de manhã, já com informação dos testes, todos os testes documentados, com um documento, um e-mail enviado pelo diretor clínico da Unilab, onde afirma que ocorreram falsos positivos destes dois casos, porque, entretanto, esquecemos de dizer, era uma das exigências da Autoridade Regional de Saúde. Nós remetemos toda a documentação e a Autoridade Regional de Saúde afirmou tranquilamente que o caso estava resolvido e os jogadores podiam treinar no dia a seguir. Porque, infelizmente, e nós entendemos, com o número de testes aumentar diariamente, os números falsos positivos acontecem. Como acontecem em outros cidadãos portugueses, que eu conheço, que tiveram falsos positivos, mas que foi justificado, bem documentado, com evidência científica e a Autoridade Regional de Saúde dos seus locais, e bem, retirou os jogadores do SINAV. Mas, dentro de muitos azares, existem coisas estranhas também. E não é que a delegada à Autoridade Regional de Saúde, no dia 2 de manhã, quando vai para libertar os jogadores do SINAV, o SINAV é quando os doentes portadores de Covid entram no sistema nacional e ficam aí referenciados como portadores de Covid, a Autoridade Regional de Saúde detecta que o Nuno Mendes nem sequer teve inscrito no SINAV. Ou seja, temos um laboratório que assume que houve um falso positivo e nem sequer inscreveu o jogador no SINAV. Por isso, Nuno Mendes nunca, Não houve razão alguma para o Nuno Mendes não poder ter sido jogado ou sido convocado no jogo Sporting Rio Ave. Ao contrário de Seporar, que tinha um falso positivo, mas tinha sido registado no SINAV. Mais uma coisa esquisita, mas que aconteceu ao Sporting. Mas a Autoridade Regional de Saúde disse, pronto, isto foi muito estranho, nós temos, atenção, provas documentais do que eu estou a dizer, que Nuno Mendes não foi registado do SINAV. À segunda-feira não estava registado do SINAV, o jogo foi sexta e o exame foi feito quarta-feira. Por isso, reparem nos dias. E o que é que significa? Significa que a própria Autoridade Regional de Saúde achou estranho, mas liberta do SINAV, não o Nuno Mendes, porque nunca lá esteve, e Seporá. E temos informação da Autoridade Regional de Saúde que os jogadores podem treinar e podem jogar, se o treinador assim entender. Acontece que, a partir de hoje, de manhã, começa, não sei porquê, o documento que era necessário, onde o laboratório afirmava que havia falsos positivos, já não chegava para a DGS. Ao contrário da opinião da Autoridade Regional de Saúde. Queriam que o laboratório emitisse um documento em vez de dizer que, afinal, os jogadores... o laboratório confirma que estes casos tratam-se de falsos positivos, mas a DGS queria que, em vez de falsos positivos, se tivesse escrito que houve um erro. E então, a Autoridade Regional de Saúde enviou um e-mail, cerca de às 13h30 de hoje, para o laboratório Unilab, a pedir para o laboratório mudar o conteúdo, a palavra de falso positivo para erro laboratorial. Ainda não houve resposta do laboratório, o jogo já foi, ainda não houve resposta, e neste jogo de palavras entre um laboratório que assume que há um falso positivo e a DGS que hoje de manhã exigiu isto, ao contrário da opinião da Autoridade Regional de Saúde, de Alcochete, o Sporting viu-se privado, mais uma vez, de não poder contar com dois jogadores que não são Covid, cujo laboratório assume que são falsos positivos e que cidadãos portugueses, nestas condições, podem voltar a trabalhar. O Sporting, pela terceira vez, teve azar. No meio disto, há só um pormenor que eu não tolero, que eu não admito. Podem dizer que o Sporting joga mal, joga pouco. Mas há uma coisa que eu não admito. É pôr em causa a honestidade do corpo clínico, dos médicos que trabalham no Sporting Clube de Portugal. E vamos fazer uma queixa na Ordem dos Médicos para o diretor clínico do Unilab, que com grande perplexidade, infelizmente, eu li, que disse que não havia problema nenhum, nem sabia o que se passava, nem sequer tinha sido contactado. Pena, temos um e-mail às 17 horas do dia desse mesmo senhor. Por isso, eu não admito que ponham em causa. Há valores, e eu volto a dizer, ainda não, as pessoas deviam começar a conhecer melhor. Não negocio valores. Sejam presidentes, sejam colegas, seja quem for. E por fim, que já é tarde, vou abandonar este patético mundo de Covid, porque dentro de poucas horas vou entrar num banco de 24 horas para tratar doentes de Covid reais. Muito boa noite.
Obrigado, boa noite.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online, em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.